Regimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que lutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional de classe médica, esperando a sua acorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que deseja sinceramente desnecessária.
A voz é do jornalista Joaquim Furtado. O texto é o primeiro comunicado do grupo militar que tomou o poder. O dia é 25 de abril, faz hoje 50 anos. Lá fora ainda é noite, são 4h26 da madrugada. Uma hora antes, uma força de 8 oficiais tomara de assalto as instalações do Rádio Clube Português, onde hoje funciona a Rádio Comercial. Na redação, o jornalista Joaquim Furtado é intimado a ler este primeiro comunicado do movimento das Forças Armadas. Educada e inteligentemente, dão-lhe uma alternativa para ele se sair airosamente se o golpe falhar. Se não quiser ler de livre vontade, um dos militares o fará, ou poderão encenar uma foto com ele a ler sobre a ameaça de uma pistola apontada à cabeça. Tranquilizado, aceita ler. Este é apenas um dos episódios vividos há meio século pelo meu convidado de hoje. Na altura, Nuno Santos Silva era um dos 300 capitães de Abril. Desde que participou no arranque da democracia, colaborou no governo, a mando da Junta de Salvação Nacional, esteve preso duas vezes, foi saneado da Força Aérea, refez a vida como economista, foi gestor e professor nas colónias e foi reabilitado, promovido e condecorado. Quantas vidas cabem num capitão de Abril? Olá, meu coronel, bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador.
Muito obrigado. Sinto muito honrado com este convite. Muito obrigado.
É um prazer estar aqui a falar consigo. É muito curioso porque o meu coronel nasceu em Alfama.
Exatamente.
Há quase 80 anos. Incrível. Em Alfama, na mesma casa onde a sua mãe tinha nascido.
Exatamente.
É um sítio extraordinário para nascer, Alfama, eu acho.
Também, em que sítio, exatamente.
É muito curioso. Alfama, e tem os seus avós de Olho Marinho, uma terra muito curiosa, ali entre Óbidos e Peniche. E o seu pai trabalhava no mercado e volta e meia também o meu coronel ia ajudá-lo em pequenino. A sua mãe também ia.
Certo, certo.
Ia ajudá-lo, não é?
Largos anos, não é? Aliás, eu fiz um estágio de madrugar, não é?
Exatamente. Depois, quando foi Vicente Cabelo, foi preciso de madrugar e aí estava habituado.
Já estava habituado.
Exatamente. Nunca militou na mocidade portuguesa enquanto estava na escola. Eu próprio tive que fazer algumas sessões na minha escola, era obrigatório. E em 64 acaba o liceu e vai para a Academia Militar. Ainda pensou em tirar a medicina, mas... E não hoje pensa, se calhar seria um bom médico, mas se fosse um bom médico não teria participado neste arranque.
Essa é que é a questão essencial. Mas... Não teria tido a oportunidade de participar em 25 de Abril, que era de facto uma lástima terrível. Não é?
Exatamente, para a história e para a sua história.
Para mim.
É, exatamente. Muito bem, tem estes dois filhos, o Pedro e o Nuno. O Pedro, então, que está aqui presente também, que considera um verdadeiro oficial e cavalheiro, com um símbolo de honra e de hombridade e de coragem. O 25 de Abril, para mim, és tu o pai. Ele diz-lhe às vezes, escreveu-lhe ele uma vez, muito, muito, muito querido, este filho muito querido. Porquê a vida militar? Não tinha ninguém na família ainda. Porquê que optou pela vida militar? Concretamente foi depois para a Força Aérea, mas porquê este desejo?
Eu de facto tinha a miragem da medicina, era uma questão presente na minha vocação. Eu estou convencido que ainda hoje, tal como disse há pouco, seria um bom médico, não é? Uhum. Mas quando acabei o liceu, há que reequacionar o caminho que a vida nos oferece, claro, para ter, digamos, a melhor saída que era necessária. Eu já namorava há alguns anos e equacionei que a vida militar podia ser uma boa opção para mim, particularmente porque, como eu gostava de aviões, portanto, talvez a aeronáutica fosse uma saída profissional boa. A vida, portanto, levou-me a perceber que eu não tenho jeito nenhum para ser aviador, mas permaneci da Força Aérea, cursando, digamos, uma vida de natureza administrativa e contabilística. Mas foi, digamos, a melhor oportunidade de rapidamente conseguir ter a autonomia necessária e ter vida própria. Basicamente foi, sim, digamos, uma racionalidade pouco emotiva, porque, de facto, a minha vocação seria a medicina, se eu tivesse a oportunidade.
E, no entanto, acha sempre que o serviço militar é o mais nobre, o mais generoso, o mais solidário e importante dos serviços cívicos, não é?
Sem dúvida.
Que alguém pode prestar,
digamos,
ao seu país.
Para mim,
à entrega da vida, se for preciso.
Exatamente. Para mim, a minha formação militar e a minha carreira militar são coisas de que eu me orgulho particularmente, não é? o facto de nem se tudo ter corrido muito bem não quer dizer que eu não tenha recebido da formação militar aquilo que eu considero essencial na minha vida.
Os seus valores e o valor da honra e camaradagem. Acabou por fazer a Academia Militar, onde foi colega de Salgueiro Maia.
Nós chegávamos a ser da mesma turma.
Ah, que engraçado. Que morreu tão cedo, infelizmente,
muito
com
cedo,
47 anos, com cancro, e pronto. Passou também pela Guerra Colonial, onde cumpriu estas duas missões, na Guiné, em 68 e 69. Estava na altura, o general Spindler estava lá ou não, na altura?
No início não, só mais tarde.
Okay.
Eu tive 68 e 69. E depois fiz outra segunda comissão em Angola.
Em Angola. Aí é que, pronto, na Guiné ainda houve o seu quartelamento, acabou por ser bombardeado, protegeu-se, houve aí contacto com a guerra, foi mais direto. Em Angola é que ficou impressionado quando viu, entrou naquela cubata, depois de ter sido limpa, digamos assim, pelas Forças Armadas antes, e viu aquele jovem morto.
Também sabia disso, era?
Sabia, sei, porque é uma coisa que me impressionou muito e que fala disso às vezes. Meu coronel, naquela cubata, viu aquele jovem morto e ficou...
Sabe que isso é um fenómeno decisivo de consciência de militar e naquilo que deve ser a função dos militares. Quer dizer, o militar não tem o direito de exercer violência desnecessária.
Uhum.
A violência que deve ser feita com alguma legitimidade. E eu estava ali perante uma situação de absoluta ilegitimidade do exercício do poder. E sobretudo a decisão, ou da capacidade de decisão de vale ou não vale a pena viver.
Porque ainda se fossem alvos militares, é diferente quando é alvos militares e em missão de guerra, por exemplo. Mas ali era um jovem que com um cesto de legumes à volta,
era um
caixinho.
Era um camponês.
Tinha sido morto.
Era um
camponês. Porque sim, que impressionou muito esta a violência dessa injustiça. Voltou para a metrópole, então, foi colocado na Direção de Serviço de Material, ali na rua da Escola Politécnica, e rapidamente entrou no MFA. Antigamente era o MOFA, não é? Movimento dos Oficiais.
Começamos por aí.
MOFA.
Depois, e a alteração não tem apenas a retirar uma vogal do nome, não é?
Era
tem a ver mais do que isso.
Mais
porque, de facto, o MOFA era um movimento, digamos, essencialmente corporativo, não é?
Uhum.
Mas a discussão das questões corporativas rapidamente nos levaram a crer que a solução não podia ser exclusivamente da natureza profissional, teria que ser muito mais ampla do que isso.
Sim.
Daí eu ter imaginado que a solução dos problemas com que o país se confrontava, designadamente a guerra, designadamente a falta de liberdade, a censura e tudo mais, só tinha uma solução, que era uma solução política e tinha que ser encarada diferente.
Exatamente.
Quando digo encarada diferente, não foi de imediato o golpe de Estado, não é?
Sim.
Havia outras soluções de primeiro.
Claro.
Possíveis.
Mas o regime, de facto, destratava os oficiais, os militares em geral, como carne para canhão. Portanto,
sim,
havia
certo.
Desconforto. Sim, houve até aquela reunião que pediram para fazer na sua unidade e depois o brigadeiro chamou. Quem coordenou esta reunião? E o meu coronel foi lá, fui eu. Mas depois ele acabou por aceitar bem a coisa e tal. Mas, de facto, havia um descontentamento nos oficiais, sobretudo no meio militar. E a primeira vez que ouviu falar num golpe foi, de facto, num restaurante ou num café. Eu sou um grande atrevimento.
Não é
de desfaçatez falar disto, claro.
É porque eu quis ser desfaçatez. Porque, de facto, eu dava a impressão que até lá da altura havia regras de segurança, como é evidente,
claro.
Não é? O ambiente também não era propriamente assim uma sala com 500 pessoas, era um ambiente um bocado restrito. Mas houve alguém que tivesse ousadia, não é? Estamos aqui a discutir, tal, a questão essencial é esta. É um golpe de Estado, tirar este governo. E começar a vida nova, não é?
Ficou-se com isso. Depois entrou no 25 de Abril, quando foi a 25 de Abril, era capitão da Força Aérea, tinha 29 anos.
Exatamente.
E uns dias antes, dia 23, se não me engano, recebe a sua missão. Portanto, e a missão... ia entrar neste processo, era tudo muitas incertezas, havia muitas incertezas ainda. Teve medo, nessa altura? Sentiu algum temor?
Essa palavra implica, digamos, o medo inibe.
Uhum.
O temor tem a ver com a consciência da responsabilidade e das consequências dela.
Exatamente, é diferente.
Portanto, se a sua pergunta podia ser alterada no sentido de dizer se eu tive temor, é evidente que tive.
Mas, claro,
mas esse temor não era só naquela circunstância, eram umas circunstâncias todas que ao longo do tempo fomos alimentando e conspirando. Não é?
Mas
o temor era algo presente.
E não foi um temor castrador, quer dizer, obrigou à ação também. Não é?
Exatamente.
Teve a pesar a coragem ou
medo? Claro. Não, há um momento decisivo, sabe? Para mim, a música que é muito, muito icónica relativamente ao 25 de Abril é o Grande La Vila Morena.
Sim.
Para mim, por acaso, não é. Será será a canção
Venha mais
de João Paulo de Carvalho? Não, não. Será a canção de Paulo de Carvalho
depois
do Adeus.
Sim.
Porque
foi
nessa altura eu estava na rua e senti com alguma emoção que disse: a partir de agora não há mais temor,
pois, porque era a senha
para
dizer, está tudo em marcha.
O objetivo é a Rádio Com o Português às 3 da manhã. Chegámos às 3h12, um pequeno atraso.
A sua equipa eram estes 8 precursores, estes oficiais, eram oficiais 3 majores e 5 capitães, entre eles o meu coronel, hoje é hoje coronel, Nuno dos Santos Silva. E porquê que eram coronéis, um oficial do Exército e 7 da Força Aérea? Porquê que a junção a estes ramos diferentes? Porquê? Todos armados, todos com pistola.
Claro.
Mas esta partilha pela Força Aérea e pelo Exército era importante? Foi assim mesmo planeado?
Não, foi fruto das circunstâncias. Porquê? Okay. Porque a Força Aérea, enquanto ramo militar e com a operacionalidade própria dos aviões, recusou-se a participar no 25 de Abril. Todavia assumiu um compromisso. Não tirava os aviões do chão.
Okay.
Quando há esta recusa, há muitas pessoas na Força Aérea que não aceitam esta recusa. Eu incluído, não é?
Sim.
Mais 7 pessoas. Nós dissemos, não, nós temos disponibilidade para entrar na operação militar de acordo com aquilo que for decidido.
E esta missão, fim de regime, chamava-se.
Exatamente, a missão viragem histórica, acho eu.
Ah, é?
É verdade. Porque eu cometi uma incorreção. Eu, porque na altura havia uma confusão entre viragem histórica e fim de regime. Mas, efetivamente, o nome da operação é fim de regime.
Ok, pronto. Okay. Que envolveu cerca de 5 mil homens, entre os quais 300 capitães.
Mas, portanto, voltando um pouco atrás, de facto, a circunstância da Força Aérea enquanto ramo militar não integrar a ação, não impedia que pessoas com capacidade de o fazer não
pudessem colaborar.
Não voluntariassem.
Claro,
e foi isso que nós fizemos.
Muito bem.
Portanto, a razão porque há um elemento do Exército é porque o Exército é que organizou o golpe militar. Portanto, esse elemento do Exército foi a nossa ligação com o posto de comando do MFA.
Que estava na pontinha, no Regimento de Engenharia número 1. Portanto, tudo começou na rádio, com estas senhas, não é? Às 10h50, às 5 para as 11 do dia 24, os emissores associados lançaram então o Depois do Adeus, a tal música icónica, o que queria dizer esta senha, a operação está em marcha, no fundo. E depois
é premonitório, pá.
Exatamente.
E Depois do Adeus, não é?
Exatamente. E depois, então no dia 25, nesta madrugada que celebramos hoje, 50 anos, o Leite Vasconcelos passa na Renascença, o Grândola Vila Morena, que já é uma senha que já quer dizer, é reversível, está tudo a andar como planeado. Curiosamente, a senha original era para ser o Venham Mais 5, é o tal, eu não sabia disso. Venham Mais 5 do Zeca Afonso também, que foi substituído à última hora por este Grândola Vila Morena, e ainda bem, porque o Grândola é um hino assim, à liberdade e à solidariedade.
É sim. Foi uma boa escolha.
Isso, e é engraçado que foi decidido trocar isso aqui em Alvalade, aqui na igreja de São João de Brito, que é aqui pertíssimo. O Carlos Labrinho e o Manuel Tomás decidiram essa troca à última hora da senha. Porquê a rádio e porquê o Rádio Clube? Porquê é que se escolheu a rádio?
Por razões muito objetivas. O Rádio Clube era das poucas emissoras que tinha capacidade para transmitir para todo o país.
Ok, tinha emissão
nacional. Essa era a primeira coisa.
Nacional?
Tinha um gerador.
Ah, pois, porque podia falhar. E falhou, acho que falhou, não foi?
E falhou.
O próprio Estado cortava a eletricidade.
Cortou a energia. E, portanto, era, digamos, tinha os requisitos necessários para que fosse,
ouvido
estes dois requisitos eram fundamentais, não é?
O próprio Estado, acho que até o regime, na altura, cortou até a linha dos telefones,
também
não foi?
Também cortou os telefones.
E então, como diz o meu coronel, foi a primeira altura em que uma arma de guerra foi as moedas de 50 centavos.
Exatamente.
Porquê? Porque tinham que ir falar à cabine, na rua?
Porque nós presumimos que as comunicações iam ser cortadas e, portanto, consequentemente, havia que usar as cabines públicas. Para tanto, era preciso ter os bolsos e as moedas de 50 centavos.
Impressionante.
Aliás, é uma munição que em nenhum teatro de guerra foi usada.
Foi uma estreia. Muito curioso. Passo a passo, isto foi de facto um percurso extraordinário. O Rádio Clube Português era ali na rua Sampaio Pina, 24, ali em cima do Ritz. Uma companhia de cerca de 100 homens do Batalhão de Caçadores 5 faziam a segurança, que eu vi. Meu coronel, eu moro ali na Rio da Fonseca e lembro que nesse dia eu tinha 14 anos, não fui à escola e fiquei todo contente porque tinha um exame de matemática, não fui, um teste de matemática. Mas vi os soldados todos por cima dos telhados, à frente de nós.
Sim, sim.
E depois é que me explicaram que tinham sido os que estavam a fazer a segurança daquele perímetro da rádio. Portanto, esses eu ainda vi. E foram todos para o Pisca-Pisca, antes.
Antes.
Aquele café que havia ali nas
como os corridos do Pisca-Pisca, porque eram hora de fechar aquilo, não é?
Eu mesmo disse que era lá ao pé de mim. É muito curioso. Portanto, era para ser às 3 da manhã. Às 3h12 entraram ali o major José da Costa Neves, das Forças Armadas, depois conselheiro da Revolução, e a de farda número 1. Portanto, ele ia, que é a farda de gala, certo?
Que é a farda mais cerimonial,
foi
mais formal, não é?
Foi o único, os outros 7 não iam.
Não, nenhum.
A sua era aquela número 2, a azul no seu caso.
Pois é, aquela farda de serviço todos. Normal, aquela de...
Sim. E então tocaram à porta.
Batemos à porta.
Bateram à porta, isto eram 3 da manhã.
Batemos à porta, eram 3 da manhã. O porteiro que estava de serviço chegou à porta, abriu a porta, entre e abriu a porta, não é?
Sim.
E terá eu estava atrás do Costa Neves e terá perguntado, então faça um favor e tal. Costa Neves, que é de facto um oficial e cavalheiro também, disse na altura, nós estamos aqui para dar um golpe de Estado em nome do nosso futuro e dos nossos filhos. O pobre Dócio não percebeu a mensagem. Não percebeu a mensagem e criou-se ali um compasso de espera, porque o Costa é um tipo de muito bons modos, não é?
Bom, sim,
e não o quis empurrar como era necessário.
Os lá atrás a dizer, empurra, não era? Os seus colegas? Entra lá, homem.
De maneira que eu que estava atrás de Costa Neves, entrem. E entrámos todos rompante, ocupámos o estúdio. Portanto, cada um de nós tinha uma missão própria dentro do estúdio.
Sim.
Eu era controlar as comunicações e a porta de entrada. E, portanto, foi...
Sim. Há um mito urbano que diz que o porteiro perguntou, queríamos tomar a rádio. Estas horas?
Mas isso é... Não, isso é
inventado. Então, muito bem. Às 13h12 estava o posto tomado havia uns comunicados que seria o capitão Santos Coelho a ler, mas a falta de preparação e tal, e a falta de prática dos microfones, pediram então... Que lá estava, era Joaquim Furtado, que ficou... com certeza receoso e assustado com aquilo tudo.
Sim.
Reagiu, claro, com alguma preocupação, não sabia de nada, e então aí foi o Costa Neves e o Santos Coelho que lhe explicaram o que é que eram e ao que vinham, certo? Até ele ser mais ou menos convencido.
Sim, mas foi muito sereno e foi muito calmo, não é?
Isto é verdade, disseram-lhe, olha, se não quiseres ler, a gente lê, mas eles não tinham muita prática, tu és melhor com os microfones.
É uma coisa curiosa que nós imaginámos,
mas eu sei,
é que nenhum de nós era profissional.
Claro,
e a dicção de um comunicado daquela natureza é uma coisa muito importante.
Claro.
Não fazia sentido que alguém tivesse uma dicção titubeante, ou menos clara e menos afirmativa. Então pensámos que
um grande jornalista, que era Joaquim Furtado,
um profissional,
com o nome
que sabe. Mas sabe, curiosamente, se ouvir
a gravação,
a gravação hoje, há ali uma pequena pausa em que ele se engana ou que
foi?
É verdade. Se ouvir isso com atenção, quase na fase final, há ali um pequeno lapso em que vês que ele tem dificuldade em continuar a ler.
Ok. E é verdade isto, disseram-lhe, olha, se quiseres, para bem da... É. Se isto não correr bem, a gente tira uma fotografia a fingir que te obrigou a ler.
Exatamente.
É extraordinário. mas também acho isso extraordinário por serem todos tão delicados e sem agressividade.
Acho que essa é a nota dominante que fez com que, ao fim de muito pouco tempo, as pessoas se adaptassem à nossa presença. Nós tínhamos, antes de entrar, tínhamos uma preocupação enorme. Não ao exercício de qualquer espécie de violência.
Uhum.
Portanto, isto só deu asas às boas maneiras, não é? E à delicadeza no trato. E as pessoas sentiram isso, não é?
Muito bem.
Porque na altura era uma altura de muitos golpes.
Exatamente. Era uma altura de não era fácil. Estamos então a percorrer passo a passo o que foi este dia, quando entraram pela rádio. Depois... O Joaquim Furtado leu então este comunicado, aqui posto de comando no movimento das Forças Armadas, e depois mandaram só por músicas do Zeca Afonso e do Mário Branco e do Fausto e assim para continuar o resto da emissão, que iam sendo intervalado com estes comunicados. Aí o Luís Filipe Costa ajudou também a encontrar músicas e até que acabaram por depois descobrir esta marcha que estamos a ouvir. A Life on the Ocean Wave. Ficou para sempre o hino da MFA.
É o hino do dia, não é?
Isto é uma marcha náutica que tinha sido composta em 1838 por Henry Russell, inspirada na visão dos navios a entrar no Porto de Nova Iorque. É a marcha oficial da Academia da Marinha Mercante dos Estados Unidos e até já serviu de banda sonora, não sei se o meu coronel sabia, a um filme da BBC sobre a Guerra das Malvinas. Foi a banda sonora deste filme também, Guerra das Falklands. E ficou para sempre, esta música pegou, depois ficou o hino das Forças Armadas.
Foi uma escolha de circunstância, atenção, não foi nada premeditado.
Exatamente. Calhou haver esta...
Não, tinha, não tinha o hino nacional. Onde estavam vários discos, não é?
Roubaram-se.
Este era um deles, infelizmente.
Nem sequer tinha o hino nacional, na altura, não tinha, opa, não.
Não,
pois...
mas arranjou-se depois.
Depois arranjou-se. O governo então tinha mandado cortar-lhe a cidade, de vez em quando cortava as linhas telefónicas, e depois ficaram... em alerta permanente, com os dias de grande tensão. Ficou, não foi a casa, não tomou banho, não como é que comiam? Três dias?
Havia um, digamos, um pequeno bar lá no Rádio
Clube. No Rádio Clube.
Durante algum tempo comíamos o que havia por lá, não é? E aliás, as pessoas preocupavam-se muito connosco, que queriam que nós estivéssemos bem alimentados. E portanto, não, essa é a questão.
Até uma senhora, acho que arranjou umas santas e umas coisas, não é? Uma senhora local.
Mas isso...
Mas com os dias sem ir a casa, sem nada, sem
sim, mas foram cerca de 3 dias praticamente que eu estive sempre no Rádio Clube Português. Havia alguma tensão, se bem que a evolução da situação era claramente no sentido que o regime estava de rastro, o trecho tinha caído e portanto agora havia
que fazer muito,
claro. É uma coisa curiosa que há de reparar com certeza que o primeiro comunicado que o Joaquim Furtado leu, uma das notas é sugerir às pessoas no sentido de recolherem rapidamente as suas casas.
Isso foi encarado com grande desobediência civil.
Porque era considerado, digamos, uma questão perigosa. Havia operações militares nas ruas, havia possibilidade de algum conflito, mas a verdade é que as pessoas não ligaram. E é, digamos, esta desobediência associada à nossa também, na verdade, que nos subtraímos à ação do governo, esta desobediência é que deu uma cor enorme ao 25 de Abril.
As pessoas na rua, os cravos.
Numa revolução popular. Pessoas, colegas, pá, aliviadas, satisfeitas, solidárias uns com os outros até e tudo. Era impressionante.
Gostou desse ambiente? Muito. Sentiu muito?
Eu não
viver
senti
assim?
Muito porque eu não saí do Rádio Clube Português praticamente.
Pois, deve ter esses primeiros dias.
Mas o que vi, dá para chamar aquilo a causa própria.
O Rádio Clube depois foi rebatizado Emissor da Liberdade.
Exatamente.
E na altura, teve, quando saiu a primeira vez, estava um bocadinho, ainda havia algum receio da reação do povo, ou não? Das forças,
não,
das forças que poderiam não ter aderido. Aliás, houve um boato de uma unidade, que um tanque que viria tomar a rádio e tal.
Sim.
Mas depois não se concretizou.
Não se concretizou. Aliás, mas nós confirmámos que as nossas defesas estavam em condições de suportar qualquer tipo de ataque, não é? Nós tínhamos à volta do Rádio Clube Português cerca de 100 homens, não é? Armados.
Sim, portanto, assegurar a segurança do perímetro, exatamente. Foi depois a primeira manifestação do 1 de Maio em Liberdade, uma coisa que marcou
muito fugazmente.
Ok. E o 25 de Abril está a fazer agora 50 anos hoje. Isto não merecia uma reedição, meu coronel? Não falta cumprir muita coisa de Abril?
Que não do foro militar.
Isso não.
Isso não.
Mas do resto da sociedade civil...
Eu acho que há muita coisa que falta, não é? E é sobretudo uma coisa que a mim me dá alguma intranquilidade, é sentir que estes 50 anos nem sempre foram, ou se traduzem em 50 anos de evolução. Eu penso que o momento atual é particularmente muito sério, muito grave, e ameaça algumas das conquistas que nós conseguimos colocar na ordem do dia.
Nós vimos isso também, em outros países. Na Europa há muitos países a torcer para este lado, também no Brasil, nos Estados Unidos. Muitos movimentos, um bocadinho, e o crescendo da extrema-direita também faz peregrinar, claro, coisas como a democracia. Um valor que nós pensávamos assegurado e pelo qual se lutou, e afinal nada está assegurado.
Nada. É muito intranquilizante, é? Porque o futuro não se avizinha, mostra muito risonho, é isso mesmo.
Muito bem. A sua participação, disse uma vez, a minha participação no 25 de Abril custou uma carreira militar. Acabou depois por ser saneado, já lá vamos. Se não tivesse havido revolução, hoje seria um major ou um brigadeiro da Força Aérea feliz?
Provavelmente formado. Seria general.
Hoje já general, na época com a antiguidade?
Sim, os camaradas do meu curso, alguns foram generais.
A hierarquia, no entanto, que tomou conta das Forças Armadas, teve enorme animosidade e enorme incompreensão. Começou logo por estranhar a Junta de Salvação Nacional. Achou que ali havia qualquer coisa estranha. Estes nomes que aqui estavam, o Silveira Marques, por exemplo, tinha sido preso na madrugada de 25 de Abril, de repente estava ali na Junta de Salvação. Isto são os sintomas que começou a achar.
Não soou muito bem. Não.
Depois a Junta acabou por nomeá-la para o Governo, onde trabalhou com o Nuno Portas.
Exatamente.
Na Secretaria de Estado da Habitação e Urbanismo, no primeiro Governo Provisório de Palma Carlos, onde, pronto, havia aquela ocupação das casas de habitação social. Os assistentes sociais estavam a ajudá-lo também nessa missão, de ajudar nesse diálogo. Em tom de brincadeira, uma vez disse ao arquiteto Nuno Portas, como é que era, da ocupação?
Que eu teríamos que dividir a Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo em dois ramos diferentes, não é? Ele é o secretário da Habitação e eu seria o secretário da Ocupação.
Porque estava a acontecer tudo. Depois acabou por estar na Comissão Ad Hoc para a Comunicação Social e acabou por ser transferido para criar o CDSI, o Serviço Diretor e Coordenador da Informação. Mas os espiões da informação, dos jornais, nos pressos chegaram a conversar com o Pinto Balsemão.
Exatamente. Para o sancionar.
Para o sancionar.
Mas isto não é âmbito da Comissão Ad Hoc, não é âmbito do SDCI, não é?
Sim, sim, sim. Ainda foi, portanto, contra as afirmações falsas, tudo que era calunioso, tudo que foi sancionado, até que chegamos ao verão quente de 75. Havia o grupo dos novos, os mais moderados. O Nuno, concretamente, era um militar gonçalvista, que acha que de facto o Vasco Gonçalves era o Galileu Galilei da nossa política, que tinha plantou as sementes da mudança, mas depois as coisas não correram bem também para o lado dele, e houve o 25 de novembro com Romarianos. Mas tinha essa noção que foi apanhado nesta purga das Forças Armadas dos elementos mais revolucionários?
Sabe que eu inicialmente não acreditei que isso fosse possível, não é? Porque apesar de todos os militares têm um certo código de conduta, que faz com que a honorabilidade, a ética, sejam princípios muito importantes. Portanto, eu, digamos, tinha como pano de fundo a minha atitude, do meu pensamento, é que, como nada tinha feito no sentido de prejudicar quem quer que fosse, portanto, logicamente, era deixar que os ânimos se arranassem e que depois, habitualmente, retornaria a minha carreira militar.
Normal.
Não foi isso que aconteceu, de facto.
Houve essa...
Havia um ânimo, digamos, uma má vontade contra as pessoas que, de alguma forma, se tinham mostrado favoráveis ao 25 de Abril, tinham, enfim, propalado concepções da vida em sociedade talvez um bocado mais arrojadas do que aquelas que era a vontade dominante. Daí a nossa divisão entre o grupo dos moderados dos nove e nós próprios. Uhum. Se bem que eu, rebuscando, digamos, a história
hoje,
e as coisas em
questão, este tempo,
eu não percebo ainda hoje. Porquê? Porque os gonçalvistas eram considerados como radicais, esquerdistas e tal.
Sim.
Há muita calúnia no meio daquilo, digamos. Há muita desinformação que faz com que tudo aquilo fosse um percurso que não era, nem sequer era o percurso ideológico dos nove, que eu conheço de um a um, praticamente. Uhum. Gente decente, gente boa, claro. Gente bem intencionada. Agora, de facto, por trás deles... Não é?
Houve ali uma campanha qualquer, uma caça às bruxas.
O que nós tínhamos de mais conservador, mais vingativo, mais carniceiro que era possível, não é? Aliás, o próprio dia 25 de novembro, o Jaime Neves confessa que estava insatisfeito com o custo das operações porque ele queria ir mais longe, não é?
Sim. A saída das não tenho uma simpatia em particular pelo presidente Ramalhianos, depois da saída das Forças Armadas, foi vítima
desta... Mas agora estou... Sabe porquê? A razão é simples, não é? Do ponto de vista pessoal, eu admiro o general Ramalhianos.
Aliás, a sua condecoração foi por ordem dele, embora já tenha sido entregue já no tempo do Jorge Sampaio, certo?
Pois.
Sim, mas diga.
Eu considero que é uma pessoa honrada, que é uma pessoa, é um militar íntegro. Agora, o que eu não consigo já entender é que esta pessoa tenha permitido que, nos vários ramos das Forças Armadas, ele tenha permitido que fossem praticadas vilanias inqualificáveis. Eu não considero que o general Ramalhianos se compatibilizasse com este tipo de atuação, mas permitiu.
Sim.
Por omissão, não é?
Sim.
E, portanto, foi uma verdadeira purga incompatível.
Isto por omissão faz lembrar outra coisa. E, por exemplo, o próprio Costa Neves também era seu amigo, mas também depois teve... Ele estava à frente das prisões, não era ele que estava depois mais à frente quando esteve preso, era ele que estava a comandar a parte das prisões, o que também não é incompreensível.
Não,
mas a questão da omissão também tem a ver consigo. Acusaram-no de ter...
Não
subscrito aquele manifesto,
não,
o seu nome estava lá e tal, que e via, criou o povo armado para vir para a rua, mas não, só tinha passado lá, não tinha posto o nome em lado nenhum, mas eles puseram o seu nome, de facto,
coisa muito importante.
Mas nunca omitiu que não tinha nada a ver, não é? Ah, ou melhor, quando a notícia saiu com o seu nome... Exato. E quando a notícia saiu com o seu nome... depois acusaram-me, inferiram, não é? Aquela história. Acusaram-me de... Não, mesmo que não fosse adepto, quando a notícia saiu, devia ter dito, eu não sou. E não disseste, não é?
Aí, numa altura que toda a gente fazia comunicados, aliás, era uma altura que... Agora, o que eu acho verdadeiramente deplorável, incompatível com o sentido ético do funcionamento das pessoas nas Forças Armadas, é que durante o curso do julgamento alteraram a acusação.
Pois.
Que é uma coisa
passou
impressionante,
de ação,
não é?
Para
passou
inferir,
da ação para omissão.
Deduzimos que... Exatamente.
Inferiram, quer dizer...
Aliás, escreveu depois tudo isso
é uma vilania,
e aprofundou-se a pena
vilania,
por causa disso.
Quer dizer, como é que se pode julgar uma pessoa, a banila das Forças Armadas, porque se infere? Não se prova nada, infere-se apenas.
Infere-se que ele iria fazer isto, ou estaria do lado daqueles, exatamente. E depois há esta história muito curiosa em que teve preso sob palavra de honra o seu colega, quando o levaram preso e depois disseram, agora fica aqui.
Também lhe contaram esta, pois visto.
Sim, porque é ótimo. Tinha dois guardas nacional, dois guardas a tomar conta de si, estava preso ali, e então tinha dois, foram prendê-lo a casa, uma coisa bastante humilhante.
E depois foi para o Monsanto, não é?
Sim.
E no Monsanto foi metido num quarto e puseram dois GNRs à porta.
E depois,
a dada altura, o GNR disse, o capitão, então o nosso comandante vem aqui, quer falar consigo.
Claro.
Eu não vou sair daqui. Como não vou sair daqui, faça favor.
E o comandante era seu amigo.
Agora, quando o comandante entrou, era meu amigo.
E disse, quer estar aqui a fazer guardado por Deus? E mandou-os embora. Mas pediu-lhe para não...
Mas não perguntou-me antes, que é uma coisa sorrir, o que estás aqui a fazer?
Exato.
Não? Eu não faço a mais pequena ideia.
Mas disse, olha, ficas aqui, se eu mandar os guardas embora, tu prometes, dás-me a tua palavra de honra que não vais embora. Eu disse, dou. E deu, e não foi.
E daí, claro.
Pronto, um homem sem palavra é um homem sem honra, é uma frase sua.
Exatamente.
Muito importante, eu sei que é um dos seus motes. Mas, claro, este julgamento criticou muito e quando tive em Monsanto, em condições deploráveis também, houve ali umas... Eu lembro-me que fala do balde que tinha
Foi em Custóias já.
Em Custóias, no Porto, com dezenas de militares, depois foi para Caxias, teve em isolamento mais de um mês, passou aí o Natal, deve ter sido complicado.
Sim,
foi
sim.
Aí que o visitou o seu pai.
Foi. É uma cena, eu cada vez que falo isso emociono. É porque o meu pai já era uma pessoa com mais idade do que eu, portanto,
claro.
E receava muito o meu futuro, não é? O meu futuro, o futuro da família, dos filhos. Tá? E quando chegou ao pé de mim, meu pai vinha absolutamente derrotado. Não é? E eu recordo-me que naquela altura, além da emoção que senti, Procurei dar-lhe ânimo, pá, e dizer que não, pai, tenha.
O coronel é que tentou dar ânimo ao seu pai, porque o viu tão, e tão derrotado.
Exatamente.
E confirmar a mim, fui eu que o confirmei.
Teve 2 meses preso, só saiu depois em janeiro de 76. E depois, de facto, o processo foi para o Conselho Superior de Disciplina. Eu lembro que depois insurgiu-se contra aquele processo, porque não tinha exatamente, sim, assinado aquele manifesto dos oficiais revolucionários diretamente para os soldados, os marinheiros, classe operária e povo trabalhador. Disse que só tinha passado lá. Eles puseram lá o seu nome como sendo um dos que assinou, mas não tinha assinado. E então foi preso então, essa segunda vez, porque essa sua reação a esse julgamento achou-se que era uma coisa foi condenado por indisciplina, um ato de indisciplina e tal, foi considerado um ato de indisciplina e por isso teve um processo, acabou por ter mais 15 dias e mais 5 dias de prisão e acabou por ser banido. Houve uma altura em que o seu filho Nuno o visitou quando? Numa cadeia, é possível? Ou ainda não? Não era nascido?
Às vezes tenho dificuldade em situar, é que eu estive em várias cadeias, não é?
Pois, portanto, em Monsanto.
Custóias, Caxias e depois finalmente ali no Lumiar, não é?
Exato.
A família sempre me visitou, não é?
Claro. Os meus companheiros de abril nada fizeram, tudo consentiram.
Sim, isso é verdade, isso é uma lástima. Não é?
E depois disto, remeteu-se ao silêncio.
É um lamento.
Então. Exato. Diz uma frase que eu gostei muito: a capacidade individual de lutar contra a tirania é limitada. De facto, não, há limites para tudo. E aí o coronel pensou, não vale a pena.
Mas é individual, porque, sim, se for coletivo é que vai ser diferente.
Exatamente. O culpado deste julgamento por livre-arbítrio foi o general Lemos Ferreira, lugar-tenente Ramalhantes, para fazer essa purga e tal. Depois houve uma altura em que, muito mais tarde, vai ser reabilitado. Antes ainda viveu 10 anos em Moçambique, aí teve uma carreira, foi muito feliz. Diz que foi um dos seus momentos de dor, foi, quando esteve lá e deu aulas e geriu a empresa de eletricidade.
E geriu a Escola Portuguesa de Maputo.
Exatamente. A Escola Portuguesa de Maputo. Viveu lá quando se deu a paz, na transição do ano 2000, ainda lá estava. Também esteve em Angola, na altura da quando se deu a paz. Uma coincidência ter estado nas duas.
Deve ser mensageiro da paz, com certeza, não é? Portanto, esta é uma questão que vem desde o 25 de Abril.
Dos anos 80, regressa a Portugal, então. Escreveu aquela carta ao general Lemos Ferreira, não é? Que teve, esperei 24 anos para descrever esta carta e então diz tudo, que o que tinha a dizer e o que estava na alma, que nunca teve resposta depois.
Não, morreu antes. Eu nunca responderia, claro.
Em 86, então, por ordem de Ramalhantes, foi condecorado com a Grande Cruz da Ordem da Liberdade, mas o diploma foi enviado pelos Correios.
É isso.
É impressionante.
É.
E recebeu já no tempo de Jorge Sampaio, também pelo CTT, sem cerimónia pública nenhuma. Foi condecorado 2 vezes com a sua mulher, a sua Odete, a sua
assumiu
mulher.
Essa função.
Cumpriu as primeiras, logo comprou as primeiras medalhas, logo soube que ele ia ser condecorado e depois assumiu essa cerimónia, uma coisa privada em família.
Teve-lhe essa honraria, não é?
Também tem essa ternura de ter sido em família. No 25 de Abril, também não lhe custa que em 2010, já estamos mais perto, teve esta homenagem um bocado falhada, era no antigo Rádio Clube. Tentaram ir, agora é a Média Capital, toma conta daquilo, era a Rádio Comercial, estava lá o Joaquim Furtado também, para lembrar o que tinha sido umas décadas antes, mas não os deixaram passar do lobby da rádio.
Não. Sinal dos tempos.
Sinal dos tempos. Disseram que tudo não passa, ainda vai perturbar a rádio, não queremos. Exatamente. Isso fez-o triste.
É profundamente triste, profundamente desagradável e profundamente injusto, não é? Eu não sei que são as pessoas que, e não sei também em nome de quê, é que têm estas atitudes, não é? É do revanchismo, é absolutamente intolerável.
Parece que ficaram rancores, parece que... E alegaram, a rádio alegou que não, não vai perturbar o funcionamento da rádio.
Não, questões formais e tal, etc.
Quando era voltar 37 anos depois ao sítio onde tudo tinha acontecido.
Não iria acontecer no Rádio Observador, pois não?
Não. Aqui só acontece coisas boas e queria procurar informar da melhor maneira. E depois tem este... É verdade que tem participado em sessões em escolas, vai às vezes falar
sim,
de...
Sim, sim.
Isso é uma coisa muito curiosa, muito passar essa memória.
Sim. Tive no Liceu Camões...
Olha, o Liceu.
O seu Liceu também.
Foi onde? E
nós temos muita identidade nos nossos percursos de vida.
Pois é.
Alfamas.
Exato.
Tive também em Caldas da Rainha, que há uns tempos atrás. Ainda que há meio dúzia de dias atrás também estive ali na escola, no Pregal. Escola secundária.
Na Margem Sul.
Fernão Mendes Pinto.
É muito
continuo,
curioso.
Sempre que sou convocado.
É uma lição que deixa a esses miúdos que o ouvem, devem sempre lutar pela liberdade.
Mas deixa aqui, há uma coisa.
Deus, cada vez
sabe
mais.
Que essa lição que eu podia deixar é que há uns anos atrás tinha uma condicionante. Eu dizia-lhe que para os militares que se envolveram no 25 de Abril, portanto, no golpe de Estado, a consciência da guerra foi determinante. E depois essa ideia de uma forma um bocado profética, que seria bom que nenhum daqueles jovens tivesse necessidade de viver uma guerra para que a sua consciência fosse alertada. Enganei-me redondamente. Temos duas agora.
Duas
qual delas a mais perigosa?
Não tão longe como isso. Exatamente.
É mais perigoso.
E sem futuro à vista, não é? Sobretudo isso. Portanto, de facto, esses valores são, é muito importante passar isso. Qual é a sua maior ambição hoje, meu coronel?
Viver com saúde e viver... Eu tenho uma vida presenteira, não é? Eu tenho, digamos, cheguei a esta etapa da vida onde aquilo que te faz a felicidade das pessoas pá, está na ordem do dia.
Está quase a fazer 80 anos, não é? Para o ano já? 80.
Como disse?
Está quase a fazer 80 anos já para o ano.
80, não é?
Sim.
Portanto, tenho uma boa... Vivo em harmonia conjugal, tenho a proximidade dos filhos, pá, tenho a proximidade dos netos. Alguns já estão um bocado crescidos, não é? Mas agora o Pedro Miguel resolveu, nesta fase,
fazer então, esta...
renovar os votos, não é? E portanto temos agora a Mariana, que tem cerca de 18 meses.
Ah, que giro. É o último rebento lá da família.
É isso.
Muito bem. Já não se queixa, diz, e vive com o conforto e uma revolta que o tempo suavizou.
É verdade.
Gosta de partilhar com os seus filhos a sua vida e a sua aprendizagem, que é notório, fica agora público, que o seu filho Pedro, desde pequeno, que se lembra de ir de mão dada consigo e dizia: tu és o 25 de Abril para mim, pai.
É verdade.
E que, com orgulho de que é filho de um capitão de Abril.
Porque se até uma coisa que eu penso que é importante. Aqui há muitos anos atrás, eu ia com o Rodrigo, que é o filho do Pedro, que também se associava às manifestações do 25 de Abril e praticamente do percurso na Avenida da Liberdade.
Sim.
Eu não sei quem era a rádio, mas sei que alguém se aproximou dele. Ele era miudito, tinha 10 anos, talvez. Alguém se aproximou do microfone em risco e perguntou ao Rodrigo: Rodrigo, o que é para ti o 25 de Abril? E ele disse com toda a propriedade: é a liberdade.
Ah,
ou seja, a lição passou, não é?
Exatamente. Isso deve dar imenso orgulho. Muito bem, o nosso tempo voou, eu já sabia que ia ser assim. Foi um grande prazer falar consigo.
Também, muito obrigado.
Coronel Nuno
obrigado.
Santos Silva, bem-aja pela sua disponibilidade em vir aqui. Vem na Margem Sul para conversar connosco aqui na Rádio Observador. Quero lhe agradecer muito, meu coronel. Até breve. E, olha, aqui mesmo à distância, um grande obrigado do fundo do coração pela sua participação.
Não tem de quê.
Bem-aja.
É uma missão que tem que continuar. Tem que dar continuidade.
E a rádio pode continuar a ser importante nisso, certo?
Acho que sim.
Muito obrigado.